Verê, vamos falar hoje sobre uma movimentação política para que seja revisado o plano diretor da cidade, porque ele está vencendo, vence esse ano, não é isso?
Isso, o Estatuto das Cidades, que foi criado lá em 2001, reza aí que a cada 10 anos o plano diretor deve ser revisto. Isso porque, Bianca, a cidade é um organismo vivo, né? Uhum. Ela cada vez ela vai se movimentando, vai tomando formas diferentes, vai mudando conforme ela vai crescendo, ou vai até, a gente tem momentos em que a cidade vai diminuindo, né? Em algumas regiões, ela vai mudando conforme a economia, conforme ela vai se redirecionando. Eu me lembro que muitos anos atrás, eu não vou dizer quantos, para não entregar a minha idade, quando eu comecei no jornalismo, a gente tinha ali na Zona Oeste um grande espaço da cidade a ser explorado. Todo mundo dizia que a cidade cresceria para o lado da Zona Oeste. Essa era a grande promessa do Rio de Janeiro, era o crescimento para uma região ali ainda pouco habitada, com muito potencial de crescimento. E hoje em dia a gente vê aí pela entrevista que o novo secretário, que o atual secretário de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, deu ao colega Chico Otávio do jornal O Globo, o plano diretor, né, a revisão do plano diretor da cidade que ele vai enviar à Câmara de Vereadores, prevê justamente ao contrário. Ele está querendo esvaziar o crescimento em relação à Zona Oeste e redirecionar esse potencial para uma área esquecida da cidade, que é ali a região da Zona Norte, uma região que anda ali não só meio abandonada, como abandonada e assim, com grandes áreas que foram abandonadas por
ainda.
Exatamente, assim, e áreas que foram abandonadas por indústrias, áreas que foram antes, que já tiveram sua área, sua época boa, né, sua época nobre, e que hoje estão ali no desterro. Então, esse plano diretor, ele tem instrumentos dados ali pelo próprio Estatuto das Cidades que podem induzir essa mudança de eixo. Seja lá o IPTU progressivo, que é uma forma de forçar o proprietário a cumprir uma função social da propriedade, pode ter a desapropriação. Tem vários instrumentos que são dados pelo Estatuto das Cidades, que está completando agora 20 anos e que é pouco usado, Bianca, muito pouco usado. Eu me lembro também, não vou dizer aí que eu estava já em plena capacidade profissional quando o Estatuto foi lançado 20 anos atrás, porque também entregaria a minha idade, mas eu me lembro bem do lançamento do Estatuto e como isso foi festejado pelos urbanistas, por quem estuda as cidades, por todo mundo que entende do riscado, que é um grande instrumento o Estatuto das Cidades e o plano diretor para fazer com que as cidades possam crescer ou se reorganizar, que é o caso do Rio de Janeiro, que anda muito desorganizado, a gente sabe disso, né?
É mesmo. E não só a Zona Norte, a Zona Oeste, se há um tempo atrás a gente tinha áreas desocupadas, né, muito espaço vazio, hoje a gente tem áreas que são exploradas ilegalmente, inclusive. Está difícil encontrar espaço vazio e o que sobra é crime, né? Também envolvendo essa exploração imobiliária. E essa Zona Norte, como você disse, com espaços abandonados, desocupados, e ainda tem o centro do Rio, né, Berenice? Agora mesmo está comentando sobre isso aqui na nossa transmissão ao vivo no YouTube, o ouvinte Ricardo Monteiro, ele dizendo, a prefeitura precisa olhar com muito cuidado para o centro da cidade, sobretudo para a Rua da Carioca. O centro está se transformando no bairro fantasma. E a gente viu isso acontecer já com a crise econômica e agora mais ainda com a pandemia. E aí eu lembro que ontem, uma reportagem do jornal O Globo, do nosso colega também Luiz Ernesto Magalhães, chamou a atenção para essa intenção da prefeitura também de transformar o centro, que foi completamente esvaziado, não é mesmo?
Sim, e sobre ainda a Zona Oeste, que você falou sobre a ocupação irregular, Bianca, exatamente por falta de regras claras de parcelamento, de ocupação de solo é que floresce a ocupação irregular. Então, falta nessa legislação de uso do solo, falta uma modernização. Você tem regiões enormes da Zona Oeste que ainda tem uma legislação da época em que aquilo ali era quase uma área rural. Então, assim, isso é o campo fértil para você ter ocupação irregular, a chegada das milícias, porque eu conheço bem a área de Jacarepaguá, principalmente, tem regiões inteiras ali que ainda são da época dos sítios e que não permite loteamentos, a criação de condomínios da forma regular, e aí chega um miliciano, loteia na marra, vende os lotes e forma condomínios totalmente irregulares, é o que a gente mais vê por lá. E aí é preciso modernizar a legislação, porque já existem muitos e muitos imóveis lá hoje existentes, as pessoas moram e precisam regularizar isso. E assim, é o momento certo de se fazer essa regularização, transformar a legislação em legislação mais moderna, para que as pessoas possam regularizar o que existe e possa fazer uma coisa mais viável para o futuro, né? Uma ocupação do solo mais viável. Sobre o centro, já há uma previsão de transformar ali em imóveis mistos, comerciais e residenciais. Acho que a salvação é essa mesmo, não há solução sem uso. E a pandemia piorou muito a situação do centro, que já vinha num decréscimo de uso muito grande.
É.
Assim, a mudança do eixo para a Barra da Tijuca, por exemplo, já tirou muita gente do centro da cidade. Com a pandemia e o home office, a coisa piorou demais, muito. Então, realmente o ouvinte tem razão quando diz que o centro da cidade está se transformando numa área fantasma. Mas já há uma comissão estudando essa mudança que vai precisar aí de alterações de leis. Ah, né?
Isso que eu queria saber. A gente está falando sobre esse plano diretor aqui dentro do seu quadro, que envolve a política, porque tudo depende de uma movimentação de políticos, no caso do executivo e do legislativo. Né? Na Câmara, isso também vai ser tratado.
Hoje já está publicado no Diário Oficial o chamamento para a formação de uma comissão para começar a estudar isso, Bianca. É uma comissão especial, uma comissão ainda não é a comissão oficial, porque a comissão oficial vai ter um número de membros especificado em lei, vai ser votado no plenário, mas para adiantar o assunto, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, publicou hoje, já no Diário Oficial, uma convocação para a formação dessa comissão de representação, né, uma comissão especial, que vai ser presidida pelo secretário-geral da Câmara, Rafael Aloysio Freitas, do Cidadania, e que vai contar com um membro de cada partido que tem representação na Câmara de Vereadores. E esse grupo já vai começar a estudar propostas e discutir esse novo plano diretor, essa revisão do plano diretor já existente. E o Washington Fajardo diz nessa entrevista que deve mandar essa proposta dele até abril. Ele tem um ano de 2021 inteiro para enviar isso, mas ele planeja enviar até abril para a Câmara de Vereadores. E aí sim é a Vera, aí terá uma comissão eleita pelo plenário para discutir a sério e aí sim com a representação dada em lei para discutir esse projeto oficial. Mas essa comissão de representação, já ao lado do executivo, já poderá começar a pôr a mão na massa. E aí a gente vai ver aí muitas audiências públicas para ter a participação dos moradores. Eu acho muito interessante que as pessoas se envolvam nisso, Bianca, porque é a hora que a gente tem de conversar sobre a cidade, de falar sobre a cidade, de discutir o que a gente vai ter para o futuro aí, porque o Rio está difícil, né?
É verdade.
A gente está muito bagunçado, a gente precisa organizar a cidade para planejar um crescimento. Primeiro, organizar para crescer, senão, se crescer desorganizado, vai piorar.